Este episódio é patrocinado pelo Eletrão. Entregue os seus equipamentos elétricos usados para reciclagem e contribua para uma economia mais circular. Procure o Eletrão mais próximo em ondereciclar.pt. Mind the Planet, o podcast que vem descomplicar o tema da sustentabilidade com dicas para o seu dia-a-dia. Para ouvir às quintas-feiras, quinzenalmente às 18 horas, em direto na NIT FM ou a qualquer altura do dia em nitfm.pt.
Olá a todos e bem-vindos ao último episódio Mind the Planet. Eu nem acredito que é o último. Isto passou a correr. Olhem, e tenho-vos a dizer que adorei esta jornada mesmo. E hoje quero trazer-vos aqui um tema muito atual e o qual admito que também tenho aqui alguma curiosidade, que é as criptomoedas e o seu impacto, claro, no mundo digital. Portanto, já ouviram falar de criptomoedas, certo? Por exemplo, a Bitcoin, né? Acho que é assim a mais conhecida. Mas o que é que são as criptomoedas? Eu sei que para muita gente este é um assunto complicado e admito que para mim também o é, mas quero aqui descomplicar um bocadinho. Então, as criptomoedas são moedas digitais, ou seja, elas não são moedas físicas, não é dinheiro físico. É dinheiro real, é dinheiro verdadeiro, mas só existe no mundo virtual, na internet. E utilizam criptografia, que é uma técnica de codificação de dados, que é um mecanismo de segurança e privacidade, que torna determinada comunicação incompreensível a quem não tenha acesso aos códigos de tradução, vá. E aqui, curiosamente, etimologicamente, o termo criptografia vem da união de duas palavras gregas, que é kryptos, que significa secreto ou oculto, e grafia, que quer dizer escrita. Então, o significado literal de criptografia é escrita secreta. Criptomoedas é este nome genérico dado a estas moedas virtuais descentralizadas e que são criadas em rede blockchain. E agora perdi-vos, não é? Ok. Mas então vamos lá por partes. Então, nós dizemos que elas são descentralizadas porque não existe um órgão ou um governo responsável por controlá-las, intermediá-las ou autorizar a transferência ou até fazer outras operações. Quem faz isso são os próprios usuários. E rede blockchain é basicamente a tecnologia que está por detrás e que permite que este sistema funcione. E segundo a blockchain, de forma mais segura e transparente. Imaginem que é como um enorme banco de dados público que registra o histórico de movimentações dos usuários de forma encriptada. Ou seja, são pedaços de código que carregam informação e que estão ligados como blocos, formando uma corrente. E daí o nome blockchain, ou seja, corrente de blocos. E por curiosidade, vocês sabiam, isto aqui segundo o site Cryptomate, a blockchain foi descrita pela primeira vez por um criptógrafo chamado David Chaum, na sua dissertação de doutoramento em 1982. Eu ainda não era nascida. E apesar de se falar muito da Bitcoin, sabiam que também não é a primeira moeda digital a ser criada? Existiram várias moedas digitais antes da Bitcoin, mas nenhuma conseguiu estabelecer-se no mercado financeiro, nos mercados financeiros. E se já ouviram falar de criptomoedas, possivelmente também já ouviram falar sobre mineração. A mineração é responsável por colocar criptomoedas em circulação. Assim como faz o Banco Central, não é? ao imprimir dinheiro. A diferença é que, no caso das moedas digitais, como a Bitcoin, não há uma entidade a gerir o processo. Então, mas porquê é que é importante falar-vos de criptomoedas neste podcast? Porque além de oferecerem oportunidades de investimento, também geram preocupações sobre o seu impacto ambiental, claro, porque é tudo digital. E segundo a ISACA, que é a Information Systems Audit and Control Association, que é uma associação global e uma organização de aprendizagem que trabalha em várias áreas da confiança digital e está presente em 188 países e é reconhecida em todo o mundo pela sua orientação, credenciais e formação, num artigo de maio de 2022, que é intitulado, com o título de The Bleeding Edge, The Impact of Cryptocurrency and Its Carbon Footprint, eles dizem: de junho de 2020 a junho de 2021, a popularidade da criptomoeda global aumentou mais de 880%. E segundo outro artigo da World Economic Forum, o crescimento exponencial das criptomoedas nos últimos anos atingiu cerca de 300 milhões de novos usuários. É imenso, não é? E sabem quanto dinheiro aqui, por curiosidade, está investido em bitcoins, por exemplo? Não é? Portanto, à data em que estou a gravar aqui o podcast, ou seja, setembro de 2023, estão investidos cerca de 510 mil milhões de dólares, isto segundo a app bitcoin.com. E este aumento de popularidade tem sido, claro, então acompanhado também por preocupações ambientais. E o motivo desta preocupação está sobretudo no processo de geração destas moedas digitais, que é um processo que consome muita energia, porque exige que vários mineiros, e atenção, quando eu digo mineiros, não é? Aqui por causa da mineração, isto não significa que são mesmo mineiros, são informáticos, mas podemos fazer aqui uma analogia, porque para criar uma moeda física nós precisamos de mineiros, então aqui nós temos outro tipo de mineiros, que são informáticos, mas utilizamos a mesma palavra. Portanto, é preciso vários mineiros de todo o mundo, é preciso que eles contribuam com o seu poder de computação para gerar as novas moedas e verificar as transações das moedas também já existentes. E essa preocupação está descrita nos vários artigos que li, e ela está especialmente ligada à mineração de bitcoins. Aqui, segundo alguns artigos, como o de 20 de junho de 2021 das Nações Unidas e outro de julho de 2022 da World Economic Forum, a quantidade de energia necessária para alimentar a rede Bitcoin estima-se que consuma mais energia do que vários países de pequena dimensão, como o Cazaquistão ou os Países Baixos. Aqui outros artigos falavam também de outros países, mas acho que é indiferente. E como ainda estamos muito dependentes de fontes de energia não renovável, ou seja, proveniente de combustíveis fósseis, afirmam que a Bitcoin é parcialmente responsável pela produção de gases com efeito de estufa que provocam as alterações climáticas, embora o seu impacto seja muito inferior a outros setores, como o da agricultura ou dos transportes também, por exemplo. E aqui, segundo o mesmo artigo da World Economic Forum, nós não nos podemos esquecer que tudo tem impacto, claro. E que as transações também do sistema financeiro tradicional também têm impacto no digital, não é? Também têm uma pegada de carbono associada. Ou seja, nós devemos, claro, mencionar o impacto, ter noção dele, mas ter noção dele como também de outras indústrias, não é? Para que possamos melhorar. E isso faz claro sentido. E aqui neste artigo da World Economic Forum tem engraçado porque eles fazem uma comparação em que os bitcoins utilizam 62 terawatts-hora de energia por ano, enquanto que os secadores de roupa domésticos são responsáveis por 108 terawatts-hora de energia por ano só nos Estados Unidos. Portanto, temos aqui um termo de comparação engraçado. Portanto, percebemos que não é assim um grande bicho comparado com outras indústrias, mas mesmo assim é significativo, claro. E não nos podemos esquecer dos benefícios também que este sistema de blocos em cadeia nos traz. E segundo um artigo da nova FCT e de outro artigo da plataforma Portugal Digital que também li, posso destacar-vos aqui dois benefícios que são a redução nos custos de logística, que aqui a blockchain, não é, tudo isto nos traz, e também a proteção de dados. Então, e quais é que são as soluções que existem para reduzir o impacto das criptomoedas? Num artigo da ISACA, eles referem 4 soluções e algumas até já estão a ser implementadas. Primeiro temos aqui a solução de transferir centros de dados de mineração para áreas de baixa temperatura para reduzir o consumo de energia. Ou seja, assim consegue-se reduzir a exigência de sistemas de refrigeração nestes centros de dados. Segundo, utilizar na mineração recursos de energia renovável, como a energia eólica ou a solar, não é? Em vez de estarmos ainda tão dependentes de energias não renováveis. Terceiro, explorar novos métodos de verificação de transações, porque como referi antes, este processo de verificação exige muita energia. E para vos dar uma ideia, Isto é um mundo, atenção, eu estou mesmo a tentar simplificar. O método de verificação mais conhecido e usado pela Bitcoin tem o nome de prova de trabalho, que é o Proof of Work, que exige um grande poder computacional. Entretanto, agora também já existe outro método de verificação, que se chama prova de participação, que é o Proof of Stake, que, segundo se diz, reduz o consumo de energia de uma única transação em 99,9%. E aqui outra criptomoeda, ou seja, já não estou a falar-vos da Bitcoin, que é Ethereum, tem estado a explorar este novo método para se tornar mais sustentável. E segundo um artigo da Mais Tecnologia, destacou-se como uma das criptomoedas mais sustentáveis de 2022. Aqui em quarto lugar, queria falar então de adotarem também aqui o conceito de neutralidade carbónica para compensar as emissões, e até queria referir-vos aqui o seguinte, que é: nem todas as criptomoedas têm por base a criação de uma moeda tal como o conceito de moeda que o conhecemos, ou seja, de transacionar. Há criptomoedas que têm por detrás um projeto que pode ser desenvolvido, pode ser para o desenvolvimento de uma tecnologia, por exemplo, não é? E já existem várias criptomoedas com princípios ligados à sustentabilidade. Isto mostra claramente que o tema da sustentabilidade é um tema presente cada vez mais na nossa vida e em tudo o que nos rodeia. E um exemplo de uma criptomoeda sustentável é a XIA, que foi considerada a criptomoeda mais sustentável de 2022 pela CryptoNews. E outro exemplo é a Algorand, que é um projeto de blockchain e foi idealizado para ser neutra em carbono e com o objetivo de até se tornar negativa no futuro. Interessante, não é? E como devem imaginar e como já devem ter percebido também pelos episódios anteriores, perceber a pegada de carbono, seja dos telemóveis, dos computadores e também das criptomoedas, é complexo. E aqui, segundo a ISACA, existem mesmo dificuldades de aplicação e de auditoria, pois não existe um método normalizado de cálculo. Olhem, e eu aqui só me lembro mesmo do problema também com os resíduos elétricos e eletrónicos, que não há um método de reporte standardizado a nível global, a nível mundial. Então é uma confusão e é mesmo muito difícil tirarmos conclusões e até fazermos comparações. Mas enfim, então, como resposta à falta de método normalizado de cálculo, o que algumas empresas estão a fazer é explorar ativamente um sistema de medição de carbono empresarial e a realizarem auditorias regulares para evitarem fraudes nos dados. Enfim, isto é mesmo um mundo. E aqui um parênteses. Estima-se mesmo que esta área de auditoria ao carbono irá tornar-se uma área promissora para um futuro próximo. Então, para este episódio, eu queria muito trazer-vos aqui algum insight de mineiros, mas infelizmente nenhum me respondeu à data da gravação do podcast. Contudo, já ficaram aqui com uma boa ideia sobre o tema, que é bem, bem atual. Então, já vimos que é inegável que há um longo caminho a percorrer se quisermos reduzir o impacto ambiental das criptomoedas. É imperativo que nos dediquemos à investigação e à concentração de esforços em soluções que economizem energia e que reduzam as emissões de carbono de forma a tornar este sistema o mais sustentável possível do ponto de vista ambiental. Muitas soluções já foram identificadas, como já vos referi aqui, algumas já estão em processo de implementação e outras ainda estão para vir. E para atingir esse objetivo, precisamos de pensamento criativo, de colaboração em várias áreas. E um bom exemplo é aqui também a abordagem inovadora adotada pela própria Bitcoin, que encontrou uma maneira criativa de reutilizarem a energia, ou usar o desperdício de energia que tinham nos seus centros de mineração. Então, eles construíram uma estufa gigante no sudoeste de Roterdão, nos Países Baixos, em que utilizam a energia desperdiçada dos seus centros de mineração para aquecer uma estufa de tulipas. Portanto, é notório mesmo que a sustentabilidade chegou ao mundo das criptomoedas. E só podia ser assim. Bem, então, já estamos aqui nos 14 minutos e eu nem acredito que esta temporada já está a chegar ao fim. Tenho-vos a dizer, olhem, que foi mesmo ótimo teres desse lado comigo. E fico mesmo muito feliz por todo o feedback que tenho recebido. E queria mesmo terminar aqui o podcast trazendo-vos este assunto das criptomoedas, que é muito atual. E aqui o meu papel é o mesmo de criar awareness, dar-vos informação, educar, consciencializar. Eu acredito que a educação desempenha um papel fundamental, especialmente num tópico tão atual e complexo como este. E é importante percebermos que este mundo digital é muito vasto e que também tem uma pegada. Nós não nos podemos esquecer disso. Então eu espero mesmo que tenham gostado deste último episódio da temporada. Espero que tenham aprendido bastante, que vos tenha sido útil. Vocês poderão encontrar-me sempre através da Mind the Trash, que é o projeto que tenho para vos ajudar a viver com menos desperdício e de forma mais sustentável, mais consciente. E quero terminar aqui com uma mensagem para pensarem. Que até é de uma personagem bastante conhecida, de um livro da J.K. Rowling, do sábio Dumbledore, que é: não são as nossas habilidades que mostram o que realmente somos, são as nossas escolhas. Pensem nisto, pois o que realmente importa são as nossas escolhas, são as escolhas que fazemos e as ações que tomamos em diferentes situações. Independentemente do quão talentosos poderemos ser, ou até habilidosos, não é? Possamos ser, é a maneira como usamos essas habilidades para tornar as nossas decisões éticas, morais, e isso é que revela o nosso verdadeiro carácter. E assim termina então esta temporada. Um grande, grande, grande obrigada por vocês, por estarem comigo desse lado. Um grande, grande beijinho e até à próxima.
Este episódio foi patrocinado pelo Eletrão. Entregue os seus equipamentos elétricos usados para reciclagem e contribua para uma economia mais circular. Procure o Eletrão mais próximo em ondereciclar.pt.